Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes. Mais um podcast sobre true crime, por que não? Essa já é a quinta vez que eu falo isso hoje. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Dessa vez vai. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que tenham sido bons dias para vocês. E espero que eu possa trazer agora um pouquinho mais de tranquilidade e conteúdo para vocês aqui agora falando sobre true crime. Sobre o caso de hoje, nós vamos falar sobre mais um homem. E esse caso, na verdade, eu ouvi falar dele porque eu tava ouvindo o podcast Woman in Crime, e as hosts desse podcast têm um outro podcast chamado Direct Appeal, que elas falam sobre esse, somente sobre esse caso. Eu nunca tinha ouvido falar desse caso, pra contar a verdade pra vocês, assim, eu não fazia ideia sobre que existia esse caso, então pra mim é uma novidade, eu acho que ele não é muito comentado, eu pelo menos não vi muitos podcasts falando sobre ele, então eu queria trazer esse conteúdo pra vocês, porque ele tem uma dúvida, assim, no final. Eu não vou dar muito spoiler, mas assim, a pessoa que está presa hoje talvez não seja responsável pelo crime, mas eu vou contar tudo pra vocês e vou deixar vocês decidirem o que vocês acham. Sem dar muito spoiler, vamos ao caso de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar assassinato, menção de suicídio e abuso de drogas. Se você não se sentir confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute o episódio de hoje. Vão ter muito mais outros episódios aqui no Cravo e Crimes que você vai poder escutar. O episódio de hoje é sobre Bill McGuire. William Theodore McGuire nasceu no dia 21 de setembro de 1964, fazendo dele um virginiano nascido em Nova Jersey. Como criança, Bill era arteiro e sempre estava tentando fugir para sua casinha na árvore. Apesar de ser uma criança de bom coração, ele era bem levado mesmo. O menino não era muito bom na escola, mas ele nasceu para ser um líder, sempre rodeado por seus amigos, sempre brincando com eles e enchendo o saco dos seus amigos. Aos 15 anos, Bill fugiu de casa, aparecendo do nada na porta da casa da sua irmã. No livro To Have and to Kill, está escrito que Bill teve muita dificuldade em viver apenas com a sua mãe, já que seu pai havia abandonado a família. Para ele, era muito importante ter uma figura paterna, e foi o motivo principal de Bill fugir de casa. Depois de conversar com sua mãe, eles decidiram que seria melhor ele ficar com a irmã e com o marido. Ele viveu bons meses com a sua irmã, cuidando de sua sobrinha. A irmã de Bill fala para o livro sobre o caso que ele se deu muito bem com o marido dela e que foi muito importante ter essa figura paterna. Mas com o tempo, as coisas foram ficando difíceis. Bill era um adolescente, então um dia ele chegou em casa depois da meia-noite. Ele tinha levado 3 amigos para a praia e nenhum deles tinha licença para dirigir ainda. Então a irmã de Bill e ele tiveram uma briga muito feia e eles acabaram perdendo a paciência um com o outro. A irmã dele acabou expulsando Bill de casa. Ele fez as malas e foi embora. Demorou anos para que os irmãos voltassem a se falar. Foi então que ele apareceu no apartamento de sua outra irmã mais velha, mas ela disse que era impossível ele ficar lá, porque ela não conseguia nem sustentar ela mesma, quem dirá sustentar um adolescente. Então a irmã dele ligou para o treinador dele e pediu para que ele abrigasse Bill até que ele encontrasse um lugar mais estável para morar. É descrito no livro que Bill queria uma família. Era algo que fosse estável e duradouro para ele. Bill morou pouco tempo com esse treinador. E depois, ele acabou se mudando com o seu melhor amigo e sua família. Em 16 de junho de 1982, Bill conseguiu se formar na escola, sem nenhuma honra ou menção no anuário escolar. Ele trabalhou em diversos restaurantes por 5 meses, até que ele conseguiu entrar para a Marinha estadunidense. E ele conseguiu, claro, onde ele iria servir seu país. Bill se deu muito bem na Marinha. Ele conseguia sempre as melhores pontuações, mas as coisas não eram tão perfeitas assim. Em diversas ocasiões, Bill fumava maconha, mesmo que a Marinha tivesse um sistema de antidoping bem severo. Em 1984, ele foi transferido para a Virgínia, onde ele serviu por 3 anos por lá, viajando pelo mundo todo por missões. Mais tarde, naquele ano, o amigo de Bill se casou e comentou com ele que o salário tinha duplicado depois que ele havia se casado, e algo acendeu na cabeça de Bill. Porque ele simplesmente decidiu ligar para a irmã do seu melhor amigo, que tinha já uma apaixonite por ele, e pedir para ela se casar com ele. A menina tinha acabado de se formar na escola, então ele sugeriu para Marcy se mudar com ele para Virgínia, casar com ele e que ela fosse fazer faculdade por lá. Marcy, apaixonada por ele, desde que ele morou com a família dela, imediatamente aceitou o pedido de casamento e começou a se preparar para se mudar para o sul. Então, assim que Marcy chegou em Virgínia, eles se casaram no civil em segredo e se mudaram para um apartamento pequeno. É dito no livro sobre o caso que era apenas um casamento de papel. Marcy era jovem e imatura. Um dos amigos de Bill chegou a comentar que parecia mais um relacionamento entre irmãos do que um relacionamento de verdade. Mas Bill chegou a admitir ainda para seus amigos que ele nunca amou Marcy, que ele achava que tinha cometido um grande erro depois de 9 meses casados. Ele disse que eles não eram compatíveis, que ele queria alguém que interagisse com ele no mesmo nível intelectualmente, até mesmo falando de ter uma compatibilidade entre eles como casal. Isso não existia entre os dois. Mas mesmo assim, Marcy amou Bill mais que tudo. O casamento dos dois não passou para Bill de apenas uma fachada para que ele pudesse ganhar mais dinheiro da Marinha estadunidense. Mas para a esposa dele, era algo real, e ela estava vivendo um sonho com ele, mesmo que claramente Bill não a amava. No final de 1990, Bill decidiu sair da Marinha, depois de conseguir entrar na faculdade para estudar farmácia. Então, eles se mudaram para Nova Jersey novamente, em um apartamento pequeno, e os dois começaram a trabalhar em restaurantes locais para se sustentar. O casamento dos dois estava cada vez pior, e Bill estava procurando um jeito de se livrar de Marcy. Em 1992, Bill finalmente decidiu se separar de Marcy. Ele disse para um amigo que ele ficou com ela até que ele tivesse certeza que Marcy poderia tomar conta dela mesma. Ela não estava esperando que Bill pedisse um divórcio. Marcy ficou desolada com a separação. Por 2 anos, ela tentou de todas as formas possíveis conseguir ele de volta, mas Bill havia decidido que ele não iria ficar com ela. Bill decide se mudar para outra cidade, ainda em Nova Jersey, para ficar mais perto da sua faculdade. Ele se dou por 2 anos trabalhando à noite em restaurantes para poder se sustentar. É então, em 1994, que um amigo de Bill apresenta sua namorada, Melanie McGuire. A atração dos dois foi instantânea e eles tinham muitas coisas em comum. Eles tinham o mesmo senso de humor sarcástico e um amor enorme por uma vida boa. Mesmo que Melanie fosse 8 anos mais nova que Bill, eles eram muito parecidos. Enquanto Bill sempre achou Marcy uma mulher devagar e chata, ele enxergava Melanie como uma mulher inteligente e linda. Melanie é descrita como uma mulher linda, adorável, espirituosa e fofa. Ela era o tipo ideal de Bill e completamente igual a ele. Assim que eles se conheceram, eles se apaixonaram imediatamente. Poucos meses depois, eles começaram a namorar oficialmente. E muitos amigos diziam que eles eram a combinação perfeita. Então, em 1996, o relacionamento de Melanie e Bill começou a crescer cada vez mais. E eles tinham já em mente que eles queriam se casar depois que eles terminassem a faculdade. Bill agora estava fazendo faculdade de informática, enquanto Melanie estava fazendo faculdade de enfermagem. Mesmo que eles tivessem suas brigas, como todo casal tem, eles pareciam estar completamente apaixonados. Eles tinham seus problemas. Melanie era uma pessoa de opinião forte e Bill queria muitas vezes que ela apenas concordasse com ele e não batesse de frente. Então, eles tinham suas brigas sobre coisas bestas, mas eram coisas que faziam ser o jeito do relacionamento dos dois. Eles sempre acabavam se acertando no final. Foi então, no final de 1997, que Bill se ajoelhou diante de Melanie e a pediu em casamento. Logo depois deles se casarem, Bill começou a trabalhar como tecnologia da informática em uma faculdade local, enquanto Melanie conseguiu um emprego em uma importante clínica de fertilidade em Nova Jersey. Melanie era uma enfermeira confiável, solidária com seus pacientes e uma mão firme no trabalho. Menos de 1 ano depois de eles se casarem, Melanie e Bill tiveram seu primeiro filho, e depois eles tiveram um segundo. A família então começou a procurar por uma casa para acomodar os 4 integrantes da família que eles tinham construído. Embora suas carreiras estivessem indo bem, o dinheiro estava apertado para o casal, já que os preços dos imóveis estavam muito caros na época. Então Bill voltou a um hobby que ele tinha no período da faculdade para ser sua segunda renda, os jogos de azar. De acordo com uma amiga de Bill, ele adorava jogar. Ele amava a adrenalina dos jogos. Ele se tornou um frequentador fiel de um cassino em Atlantic City e ele estava se sentindo particularmente sortudo depois de uma sequência de vitórias. Em 2004, Bill tinha dinheiro suficiente para dar entrada em uma casa no valor de $500 mil. Sim, senhoras e senhores. Ele conseguiu juntar dinheiro para comprar uma casa no valor de apenas $500 mil. Em 28 de abril de 2004, eles assinaram os papéis finais e planejaram se mudar para uma nova casa dentro de um mês. Mas depois de 48 horas, as coisas mudaram drasticamente. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. Melanie estava em um tribunal da família solicitando uma ordem de restrição contra Bill. Ela alegou que eles haviam se envolvido em uma briga terrível na noite anterior e a briga havia se tornado violenta. De acordo com Melanie, depois de reclamar da casa nova e acusá-la de ser uma mãe desatenta e ausente, Bill deu um tapa nela e tentou enforcar ela. Ela ainda disse que estava ouvindo por trás da porta e ouviu Bill vasculhando as coisas no apartamento e arrumando suas coisas, e então ela o ouviu sair. E ela não ouviu mais ouvir falar de Bill durante um mês. Em maio daquele ano, a polícia de Virgínia recebeu uma denúncia um pouco inusitada. Era de uma pessoa que havia encontrado uma mala na praia. Até aí, tudo bem. Mas assim que a pessoa abriu a mala, ela encontrou pernas humanas na mala. Nessa mala, continha um saco preto. Uma vez que você rasgava esse saco, você conseguia ver as pernas do joelho para baixo. Mesmo que não se deve saber qual é o gênero de uma pessoa pelas pernas, mas os médicos legistas afirmavam que era possivelmente de um homem, devido aos pelos e pelas panturrilhas musculosas. O médico que fez a necrópsia da perna afirmou que não tinha cheiro de decomposição. A perna direita estava cortada pelo joelho, expondo a tíbia. Parecia uma marca de serra, cortando a cartilagem e um músculo parecia ainda fresco. O patologista também notou que não havia muito sangue no joelho, onde foi feito o corte. Não havia muito o que fazer com aquelas pernas, somente coletar sangue e pelos para teste de DNA. Já a mala que estava às pernas, os especialistas em forense notaram que ela ainda estava em boas condições, com apenas um pouco de umidade e aparentemente não havia sinais de sangue ou fluidos corporais. Não havia sinais de impressões digitais também. No fundo da mala, ela encontrou duas toalhas de papel azul e um pedaço de fita adesiva azul com um fio de cabelo preso. Estes também foram testados em câmeras de vaporização com resultados negativos, sendo que os cabelos foram enviados para análise em um laboratório. Mas até o momento, eles voltaram com nenhum resultado para que pudesse ajudar na investigação ou na identificação do dono das pernas. Até que, no dia 10 de maio, uma jovem que estava passeando pela praia encontrou uma mala verde escura na areia. De primeira, ela não deu muita atenção para essa mala. Mas depois de andar um pouco e ver que a mala ainda estava no mesmo lugar, ela decidiu dar uma olhada. Assim que ela abriu a mala um pouco, ela sentiu um odor muito forte. Assim que ela abriu um pouco mais a mala, ela viu ombros humanos e começou a gritar. E saiu correndo para chamar a polícia. Assim que os detetives chegaram na praia, eles puderam sentir o odor muito forte de decomposição vindo da mala. Eles falam para o livro que além do cheiro de decomposição, que já é um cheiro bem forte, eles sentiram o cheiro de peixe podre, o que deve ter sido uma delícia, porque o cheiro de decomposição já é uma coisa bem forte e característica, e junto com o cheiro de peixe podre deve ter sido insuportável. O conteúdo da segunda mala foi cuidadosamente embalado em 4 sacos de lixo separados, 2 de tamanho grande industrial e 2 pequenos de tamanho daqueles de cozinha. Dentro, havia um torso de um homem branco, a cabeça e os braços estavam cortados. A necrópsia foi realizada nas partes do corpo que estavam na mala e a patologista responsável afirmou que a cabeça ainda estava grudada no devido lugar. E eles podiam ver um buraco de bala na testa do homem, que havia um buraco de saída também. Um cobertor fortemente manchado de sangue estava enrolado na nuca e até as orelhas, enrolando-se em volta do queixo, sem cobrir o rosto. Quando a patologista o retirou, ela imediatamente reconheceu como roupas hospitalar, anotando a etiqueta que dizia propriedade de HCSC. Mais tarde, ela fez uma pesquisa no Google e descobriu que o cobertor vinha de uma empresa de suplementos médicos em sede na Pensilvânia. A cabeça e o tronco estavam em estágios iniciais de decomposição. A pele estava descolorida com um marmoreio verde acinzentado e manchas brancas, verdes e vermelhas claras. Houve também deslizamento da pele e alguns cabelos estavam caídos. A patologista disse que viu o corpo de um homem branco começando a se decompor. Ele tinha aparentemente entre 30 e 40 anos e parecia saudável. O cabelo do couro cabeludo era castanho e tinha cerca de 2 centímetros de comprimento. A patologista radiografou o corpo, vendo imediatamente 2 balas, uma no peito e outra na parte inferior da barriga, onde ficavam as vísceras. Mas ela rapidamente decidiu que nenhuma dessas balas tinha sido fatal. Ela então examinou o rosto e o nariz com as mãos, descobrindo que não estavam fraturados. Ela notou que o branco dos olhos estavam muito pálidos e que não haviam sinais de petequias, que são pequenas hemorragias nos vasos sanguíneos que indicam estrangulamento. Ela viu os ferimentos da bala de entrada e de saída na cabeça. Ambas as balas que o mataram pareciam ter entrado e saído do corpo. Ela então voltou sua atenção para a parte inferior do tórax e do abdômen, onde havia um ferimento fatal na bala. Esta bala entrou no abdômen, logo abaixo da borda da costela, provavelmente percorreu seus pulmões, antes de sair pelas costas e nunca foi recuperada essa bala. Foi impossível determinar se ele havia levado 3 ou 4 tiros. Ela descreveu os ferimentos de saída como um grande halo de sangue, indicando que a vítima estava viva quando foi baleada. A causa da morte foi que a vítima foi baleada na cabeça e no peito. Mais tarde, foram feitos testes na mala com luminol, que é um reagente quimioluminescente que reage com o sangue, emitindo luz. Mais uma vez, não tinham marcas de impressões digitais encontradas na mala. Então, ela revistou a mala, abrindo a aba interna, encontrando um formulário de pedido dessa mala. Em uma aba externa, havia uma outra pequena etiqueta Marshalls, que também deu negativo para impressões digitais. Mas ela encontrou 3 fios de cabelo na cueca suja que foram enviados para testes. A terceira mala foi encontrada em uma praia também. Era uma mala menor de todas que já tinham sido encontradas e elas haviam o braço das vítimas. Foram enviados testes de urina e sangue para saber se havia presença de álcool, cocaína ou opioides. Eles encontraram traços de álcool no sangue da vítima, mas não encontraram nenhum vestígio de cocaína ou opioides. As investigações até o momento não tinham ajudado muito na busca pela identidade da vítima ou da pessoa que cometeu o crime. Por enquanto, os investigadores não conseguiram achar nenhuma correspondência de DNA, cabelo ou sangue da vítima. Então a polícia decide, no dia 21 de maio, lançar um retrato falado da vítima da mala em diversos canais de televisão. É então que alguém acha de extrema semelhança alguém que ela conhece. A pessoa que ela reconheceu como a pessoa do retrato falado era ninguém mais, ninguém menos do que Bill McGuire. Depois de conversar com a polícia, essa amiga de Bill falou que ela já tinha passagem pela polícia por dirigir sem licença e ele havia parado pela polícia por estar dirigindo rápido demais. Bill acabou sendo preso e suas impressões digitais foram registradas e a polícia conseguiu identificar o homem da mala como Bill McGuire. Assim que a polícia conseguiu identificar ele, eles foram dar a notícia para a esposa de Bill, Melanie. Mesmo que Melanie tenha reagido como qualquer mulher quando perde seu marido, os investigadores começaram a suspeitar que Melanie McGuire era responsável pelo assassinato do próprio marido, Bill McGuire. Vamos falar um pouco sobre Melanie, não é mesmo? Melanie Lynn McGuire nasceu no dia 8 de outubro de 1972, uma libriana nascida no subúrbio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quando ela era criança, o pai dela abandonou a família, se mudando para a Califórnia. Depois de 4 anos, o pai de Melanie morreu devido a um câncer no fígado, deixando a filha de 4 anos na época se sentindo abandonada e confusa com a perda repentina do pai. Uma por ele ter abandonado a família e outra por ele ter falecido tão cedo. Logo após o divórcio dos pais, a mãe de Melanie começou a namorar com um homem casado, que tinha um filho. Eles brincavam juntos enquanto os pais iam se divertir. De acordo com esse menino, Ele fala que Melanie sempre fazia com que você fizesse tudo o que ela queria. Ela sempre fazia as coisas do jeito dela e conseguia convencer qualquer um a fazer o que ela queria. De acordo com o livro do caso, Melanie foi uma das primeiras da turma em qualquer lugar que ela estudou, na verdade. Desde a escola até a faculdade, Melanie sempre se destacou por ser uma excelente aluna, sempre entre as primeiras da classe. É descrito que ela era mais esperta do que seus colegas de classe, possuindo um talento acadêmico natural e uma memória fotográfica. É descrito que ela era o sonho de toda mãe. Sempre foi uma boa filha, nunca se metia em problemas e era uma ótima estudante. Depois, o namorado da mãe de Melanie conseguiu o divórcio. Ele se mudou com a família dela e digamos que o começo não foi nada fácil. A relação de Melanie com o padrasto não começou muito bem. Ela era muito próxima da mãe. Sempre foi a garotinha da mamãe. Então, quando um homem entrou na casa dela, ela se sentiu bem incomodada. O padrasto dela era um disciplinador rigoroso e quando ela queria se rebelar, os dois tinham brigas feias. O meu irmão de Melanie fala o seguinte sobre ela no livro do caso. Ele disse que ela era promíscua. De acordo com ele, ela tinha muitos namorados e os traía enquanto estava com eles. Ele descreve os namorados de Melanie como fracos e tímidos, assim que ela conseguia o que ela queria com eles, presentes e jantares. O meio-irmão dela ainda disse que ela contou para ele que ela estava tendo um caso com dois professores do ensino médio dela que eram casados. Assim, não é nada comprovado. Eu achei muita falta de respeito e ele chegou a desmerecer Melanie no livro, dizendo que era por isso que ela ia bem na escola, ao invés de validar que sua meia-irmã era inteligente mesmo. É uma fala bem machista e totalmente desnecessária. Eu achei a entrevista do irmão dela não agregou nada para o livro e para mim. Mas enfim, queria falar isso para vocês porque eu achei muita falta de respeito. Independentemente do que ela teria feito, não acho que menosprezar uma pessoa vai solucionar todos os problemas. O meu irmão de Melanie não tem uma coisa positiva sobre ela. Então eu decidi no meio da minha leitura do livro ignorar totalmente os comentários dele. Enfim, muitos colegas falam na verdade que ela era uma excelente aluna, com uma reputação acadêmica impecável na escola, sempre se desafiando e trabalhando duro para atingir seus objetivos. Em 1990, ela se formou como uma das top 5 alunas da sua classe. Pensando na sua carreira, ela queria fazer uma graduação dupla, em matemática e psicologia. Ela se mudou para o campus da universidade e entrou de cabeça como uma universitária. Ela se juntou a diversas sociedades e grupos. Mas uma coisa que os amigos de Melanie sempre falam era que ela não tinha um bom gosto para homens. Ela podia ser muito inteligente, mas quando se falava de homens, ela não era lá tão inteligente assim. As escolhas por homem dela não eram as melhores. Ela ficava com homens que não a tratavam bem ou não tinham uma reputação boa. Na primavera de 1994, Melanie se formou em estatística e em psicologia. Mas ao invés de seguir a carreira, ela decidiu do nada fazer enfermagem. Ela começou a trabalhar como garçonete para pagar os estudos enquanto fazia outra graduação. Foi nesse restaurante que Melanie conheceu Bill, outro aluno que voltou da faculdade para estudar informática depois de servir 8 anos na Marinha. De acordo com um livro sobre o caso, a atração dos dois foi instantânea. Poucos meses após eles se conhecerem, eles já estavam namorando. Melanie falava para um amigo da faculdade dela que eles tinham um relacionamento difícil, que eles brigavam desde o primeiro dia do relacionamento dos dois, de acordo com ela. E esse amigo até mesmo chegou a perguntar o porquê ela estaria em um relacionamento com ele. E ela respondeu que quando era bom, o relacionamento era realmente bom. Mas quando as coisas não iam bem, o relacionamento era péssimo. De acordo com os amigos de Melanie, ela aprendeu a desistir de brigar com ele e tentar defender a sua opinião. Mesmo com todas as brigas que eles tinham, de acordo com Melanie, eles decidiram se casar, como comentamos no começo do episódio. E Melanie continuou como enfermeira em um centro de fertilização. Desde o começo, Melanie impressionou seus supervisores pelo seu talento natural como enfermeira e sua inteligência. É descrito que ela era uma enfermeira fantástica e ela se destacava com seus supervisores e com os pacientes também. Ninguém tinha algo ruim para falar de Melanie. Foi na mesma época que Melanie e Bill ficaram noivos. Então Melanie se mostrava muito feliz, mostrando seu anel de noivado por aí para todos que ela conhecia. Em janeiro de 1999, tudo estava pronto para o casamento dos dois. Os dois estavam bem entusiasmados com o casamento. Depois de pouco tempo, Melanie anuncia que estava grávida. E Bill não ficou muito feliz com a novidade, porque fazia apenas 4 meses que eles iriam se casar. Ela acabou tendo um aborto e Bill respirou aliviado, dizendo que não queria ter um filho logo após o casamento. Mas Melanie não escutou o que ele disse e continuou tentando e tomando drogas que estimulassem a fertilização, que ela havia conseguido no trabalho. Até que chegou o grande dia, e é descrito que Melanie parecia uma princesa de tão linda que ela estava. Durante a cerimônia, os votos do casamento, Melanie parecia extremamente sem emoção, enquanto Bill parecia estar super emocionado com todo o casamento. É dito que as lágrimas começaram a aparecer a partir do momento em que ele viu sua esposa entrar na capela. E com isso, meses se passaram, e em fevereiro de 2000, Melanie deu à luz a um menino, e o chamaram de Jack. Por incrível que pareça, Bill ficou muito contente em ter o filho. Mais tarde, em entrevistas, Melanie disse que ele queria ter filhos, na verdade. Ele queria ser um bom pai. Ela descreve que os melhores momentos depois que eles se casaram foi quando eles tiveram seu primeiro filho. Em junho de 2001, Melanie estava grávida novamente e Bill suspeitava que os medicamentos para a fertilidade eram os responsáveis por isso. Ele não estava tão entusiasmado assim com o segundo filho. Muitos chegaram a dizer que tudo parecia bem até o anúncio da segunda gravidez de Melanie. Acredito que Bill estava ansioso e nervoso em relação a como ele iria sustentar uma família de 4 pessoas. E com isso, ele começou a pensar em maneiras de aumentar o dinheiro dele. Ele teve uma oportunidade durante uma visita a uma clínica, onde ele viu a necessidade de criar um programa de computador que pudesse cortar o consumo e o tempo de utilização de papel. O projeto dele foi aprovado, mas Bill queria mais. Ele acabou aceitando até mesmo um segundo emprego para trabalhar durante a noite. E com isso, o casamento de Bill e Melanie ficou cada vez mais frágil. As brigas eram constantes e acusações um do outro que um deles não estava se esforçando o suficiente para fazer o casamento funcionar. Então, quando Melanie completou 38 semanas de gestação, ou 9 meses para as pessoas que ficam confusas, assim como eu, com esse negócio de meses, ela estava se preparando para sair na licença maternidade. Um dia, ela estava no consultório do Dr. Brad Miller quando ela mencionou uma dor no pescoço. Sem nenhuma palavra, o médico se levantou e começou a fazer uma massagem nela. Digamos que massagens assim podem dar em outras coisas. E foi exatamente o que aconteceu. Mais tarde, o médico disse que eles fizeram sexo oral no consultório antes dela sair de licença maternidade. Quando Melanie voltou da licença, ela e o Dr. Miller começaram a ter um caso na clínica em que os dois trabalhavam. Mas eles tiveram que manter no famoso sigilo, porque ter um caso adúltero com uma enfermeira violava uma das regras da clínica em que eles trabalhavam. Mesmo que o caso dos dois começou como por pura luxúria, eles começaram a se apaixonar um pelo outro. Pelos próximos 3 anos, Melanie e o Dr. Miller tiveram uma vida dupla, onde eles tinham suas famílias em casa e no trabalho, eles estavam tendo um caso. Enquanto isso, Bill ainda queria dar uma casa para seus filhos e Melanie morar antes dos 40 anos. Nada de aluguel. Ele queria comprar uma casa que fosse deles. Isso era algo muito importante para Bill. Ele queria se mudar para a praia de Virgínia, onde as propriedades eram bem mais baratas do que as de Nova Jersey. Desde que ele visitou seus amigos, ele gostou muito da vizinhança e queria se mudar com a sua família para lá. Mas Melanie não queria se mudar. Então Bill tentou muito convencer Melanie a se mudar para Virgínia. Ele discutia com ela que se eles se mudassem para lá, eles iriam passar mais tempo com as crianças e aumentar o padrão de vida deles. Mas Melanie estava tendo caso com o médico que ela trabalhava. De acordo com ela, ela estava apaixonada e não tinha intenção nenhuma de deixar o trabalho e, consequentemente, seu amante. Depois de eles brigarem muito, Bill acabou cedendo. E eles começaram a procurar por casas em Nova Jersey para que Melanie pudesse ficar na clínica e perto de seus parentes e amigos, enquanto, na verdade, o que ela queria mesmo era ficar próxima do seu amante. Com o tempo e com a evolução do romance extraconjugal, Melanie e o Dr. Brad Miller começaram a conversar sobre divórcio para que eles pudessem ficar juntos. Eles até mesmo chegaram a conversar sobre ter filhos. De acordo com o livro, o Dr. Brad Miller disse que eles esperavam ter um futuro juntos, que eles iam se divorciar de seus respectivos parceiros para poder se casar, comprar uma casa juntos e ter filhos. Com isso, os dois estavam em constante contato, das 5 horas da manhã até a hora de dormir. Eles tinham um segundo celular secreto e eles ligavam pelo menos 8 vezes por dia e trocavam cerca de 50 e-mails por dia. Então, assim, eles estavam vivendo um romance mesmo, e todos na clínica desconfiavam que os dois estavam tendo um caso. O único que não desconfiava de nada era Bill. Ele não tinha ideia. No trabalho, Melanie começou a reclamar do seu marido, dizendo que ninguém tinha problemas em casa como ela tinha. Ela o chamava de o idiota no trabalho. E em qualquer momento, em qualquer lugar que ela pudesse reclamar de Bill, mesmo que ele, na verdade, estava trabalhando em 2 empregos para dar uma vida melhor para ela e para seus filhos. Ela chegou a dizer para o amante que ela tinha medo da reação de Bill caso ela pedisse divórcio. Ela disse que o marido chegou a falar para ela que se ela mesma pedisse o divórcio, ele iria pegar as crianças e sumir, e ela nunca mais veria seus filhos novamente. Enquanto Bill estava negociando uma casa, ele chegou a entrar em um acordo para pagar $500 mil em uma casa para sua família. Melanie estava procurando ativamente por divórcio, perguntando até uma colega por conselhos. Mas, com a compra da casa nova ficando cada vez mais perto, Melanie começou a ficar cada vez mais estressada, chegando a tomar medicamentos para se acalmar. De acordo com o livro sobre o caso, Melanie via Bill como um obstáculo para sua felicidade. Agora que ela estava comprando uma casa com o marido, o amante ficou muito chateado com a situação. O Dr. Brad Miller disse que não havia muito sentido na situação toda, porque para ele, ela tinha falado que estava procurando um apartamento para morar com seus filhos. Quando ela foi confrontada sobre isso, ela falou que Bill nunca conseguiria financiar uma casa tão cara quanto ele queria. Enquanto isso, ela afirmava para diversas pessoas que o comportamento de Bill se tornava cada vez mais violento, que ele chegava a ter alucinações e falava que ele tinha tendências a ter um transtorno bipolar e que ele estava tendo episódios de mania devido aos longos períodos em que ele trabalhava. E foi quando, de acordo com as investigações feitas pela polícia, no dia 16 de abril, Melanie pesquisou aonde comprar uma arma sem permissão em uma busca na internet. Depois, de acordo com a polícia, ela pesquisou em 2 sites oficiais informações sobre todos os tipos de armas e leis em relação ao porte de arma em cada estado. Ela acabou procurando as leis sobre o porte de arma na Pensilvânia. Melanie chegou a ir nesse local comprar uma arma de calibre 38 um pouco antes de Bill desaparecer. Mais tarde, foi comprovado que alguém utilizou o computador da casa do casal para procurar veneno instantâneo, níveis tóxicos de insulina, doses letais de insulina, doses fatais de digoxina, venenos instantâneos indetectáveis. Melanie começou a falar com um amigo que ela tinha na faculdade por e-mail, e ela começou a descrever que Bill estava agindo cada vez mais estranho, que ele estava bebendo mais, usando drogas, e que ela estava preocupada com a segurança dela e de seus filhos. Só que isso nunca foi comprovado, que Bill estava agindo desse jeito, ou que ele era agressivo com sua esposa. Muitos amigos do casal falam que havia muitas brigas sim entre os dois, principalmente sobre Melanie estar cada vez mais no trabalho e menos em casa. Era uma briga constante entre eles e cada vez mais frequentes. E foi uma dessas brigas que tudo aconteceu. Foi no dia 28 de abril de 2004, o dia em que Bill desapareceu, de acordo com Melanie. Ela disse que ele empurrou contra a parede em uma briga, bateu nela e tentou enforcar ela. Melanie chegou a dizer que ele provavelmente teria quebrado seu maxilar quando ele bateu nela. Ela ainda disse que Bill falou que ele estava indo embora e que ele não iria voltar para casa, e que ela podia contar para as crianças que eles não tinham mais um pai. No próximo dia, Melanie falou com o advogado da família sobre divórcio e tentou preencher uma ordem de restrição contra Bill. Ela não reportou Bill como desaparecido e uma semana depois as malas começaram a aparecer. Segundo o 2020, a polícia conseguiu identificar rapidamente um homem desmembrado. Depois de divulgarem um esboço para o público, um dos amigos de Bill se apresentou. Mas apesar da dor, a polícia logo começou a suspeitar que Melanie havia assassinado o marido. Eles descobriram sobre a arma que ela tinha comprado na Pensilvânia e que ela estava tendo um caso com o médico do seu consultório. Os investigadores também encontraram o carro de Bill, aonde Melanie sugeriu que estaria, em Atlantic City. Mas embora ela negasse ter estacionado ali, Melanie afirmou mais tarde que tinha ido a Atlantic City e mudou o carro para, entre aspas, mexer com ele. Bill tinha problemas com jogos de azar, Melanie explicou. E depois dessa briga, ela sabia que ele estaria em um cassino. Então ela dirigiu até encontrar o carro dele, mudou de lugar como uma brincadeira. Os investigadores, no entanto, consideraram altamente suspeito que Melanie tenha tentado remover de suas contas as cobranças de pedágio, o que provava que ela tinha ido para Atlantic City. Melanie fala que ela entrou em pânico. Ela absolutamente tentou tirar essas acusações porque temia que as pessoas olhassem e pensassem o que acabaram pensando. Enquanto isso, os investigadores encontraram cada vez mais evidências que sugeriam que Melanie havia matado o marido. O carro de Bill continha um frasco de hidrato de cloral, que é um hipnótico e um sedativo, e duas seringas prescritas por Brad Miller, o amante de Melanie. Ele, no entanto, afirmou que a receita estava escrita com a letra de Melanie. A polícia também encontrou uma série de pesquisas suspeitas na internet no computador doméstico dos Maguire. Eles acreditavam que os sacos de lixo na casa dos Maguire combinavam com os sacos enrolados no corpo desmembrado de Bill Maguire. Em 5 de junho de 2005, os investigadores prenderam Melanie Maguire e a acusaram de homicídio em primeiro grau. Em 2 de junho de 2005, mais de um ano após o assassinato, Melanie deixou os filhos na creche e na pré-escola. Depois dela sair da escola da criança mais velha, Melanie começou a caminhar em direção ao seu carro, quando os policiais surgiram dos arbustos e levaram ela sob custódia. Ela foi imediatamente autuada no Centro Correcional para Adultos no Condado de Middlesex sobre acusações de assassinato em primeiro grau. Ela pagou uma fiança de $750 mil e, através de seus advogados, ela se declarou inocente das acusações. Depois de ser libertada sob fiança, Melanie enfrentou acusações adicionais no dia 11 de outubro de 2005. Uma acusação de 4 acusações veio de um júri estadual. Sua fiança aumentou para $2,1 milhões, mas ela foi novamente libertada. Mais de um ano depois, no dia 26 de outubro de 2006, Melanie foi acusada de 2 acusações de dificultar a apreensão por supostamente ter escrito cartas a polícias com o objetivo de tirá-los do seu rastro. Ela novamente se declarou inocente e foi libertada após pagar uma fiança de $10 mil. Quase 3 anos após o crime, o julgamento por assassinato de Bill começou no tribunal em Nova Jersey no dia 5 de março de 2007. Os promotores alegaram que o motivo do assassinato foi começar uma nova vida com seu amante. Melanie persistiu em alegar que ela era inocente e alegou que seu marido estava cada vez mais mal-humorado e imprevisível e era um jogador compulsivo. As evidências circunstanciais contra Melanie aumentavam a essa altura, mas os investigadores ainda estavam tendo problemas para encontrar qualquer evidência física que ligasse Melanie ao assassinato de seu marido. Os investigadores vasculharam a casa em busca de evidências várias vezes, verificando se Bill havia sido morto desmembrado na casa deles. Eles levaram luminol e também derrubaram partes de parede. Eles retiraram a tubulação e puxaram as tábuas do piso. Eles realmente reviraram o lugar de cabeça para baixo várias vezes. Eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência forense que estabelecesse que o apartamento se tratava de uma cena do crime. Embora as investigações não tenham conseguido encontrar evidências físicas do assassinato dentro da casa dos Maguire, eles conseguiram encontrar pequenos pedaços de carne de Bill Maguire, evidências que acabaram sendo referidas pela mídia como serragens humanas no carro. A teoria deles era que ela era uma enfermeira muito meticulosa e, de alguma forma, ela tinha esquecido de limpar a sola dos sapatos, que acidentalmente rastreou para as partículas humanas de serragem do corpo de Bill, da casa até o carro. No julgamento, os promotores apresentaram uma aparente montanha de evidências circunstanciais contra Melanie, no desaparecimento e assassinato de Bill. A equipe de defesa de Melanie concentrou-se na falta de provas físicas, insistindo que era mais provável que Bill Maguire tivesse sido assassinado como resultado de jogos e não pelas mãos de sua esposa. Em 21 de março de 2007, o Dr. Brad Miller testemunhou que foi uma parte mais esperada do julgamento. O Dr. Miller disse que ele e Melanie estavam tendo um caso por 3 anos, e ele falou como eles tiveram sexo oral quando eles ficaram juntos. Quando eles olharam para Melanie, ela parecia estar bem desconfortável com toda a situação. Também houve evidências de que Melanie pegou uma página do bloco de receitas do Dr. Miller e falsificou sua assinatura para medicamentos para pagar alguém. O Estado não teve testemunhas oculares do assassinato e da eliminação do corpo de Bill. Além disso, os investigadores da polícia não encontraram vestígios de assassinato ou desmembramento de um corpo no apartamento, apesar de várias buscas intensas e exames forenses iniciados em junho de 2004, um mês após o assassinato. As escutas telefônicas do Estado, quase um ano depois, não produziram nenhuma declaração notavelmente incriminatória por parte de Melanie ou de outras pessoas. Para provar seu caso para o julgamento, o Estado se baseou grande parte em provas forenses e outras provas circunstanciais dos motivos e ações de Melanie durante o período do tempo relevante. Em 23 de abril de 2007, Melanie foi considerada culpada pelo assassinato em primeiro grau. Ela também foi considerada culpada por perjúrio, que é fazer uma afirmação falsa, desmembramento de restos humanos e posse de arma para fins ilegais. Ela foi absolvida das acusações de dificultar a apreensão, de adulteração de provas e posse de Xanax sem receita médica. Pouco depois de sua condenação, mas antes da sua sentença, Melanie apelou para um novo julgamento com base na base de uma informante na prisão de que seu marido estava profundamente endividado e pode ter sido morto por mafiosos do Atlantic City. No entanto, os promotores fizeram uma investigação e descobriram que esse informante era totalmente mentiroso e fabricava histórias rotineiras habitualmente. Com essa história desmascarada, o pedido de novo julgamento foi retirado. Ela foi sentenciada à prisão perpétua. A condenação de Melanie foi confirmada por um tribunal de apelações no dia 16 de março de 2011. Ela deve cumprir mais de 63 anos antes de ser elegível para uma liberdade condicional. Em 20 de setembro de 2011, a Suprema Corte de Nova Jersey se recusou a ouvir seu novo recurso. No dia 29 de abril de 2014, Melanie entrou com um pedido de reparação pós-condenação, alegando assistência ineficaz de seu advogado e evidências recém-descobertas. Em 25 de setembro de 2014, ela compareceu ao tribunal com uma nova advogada para tentar obter uma audiência que pudesse anular sua condenação por homicídio de 2007, alegando que a sua representação legal anterior era inadequada e ineficaz. Seu pedido foi posteriormente negado. Com todos os recursos esgotados, Melanie participou do podcast Direct Appeal na esperança de novas evidências fossem descobertas para que pudesse levar sua exoneração. Quando o corpo de Bill foi encontrado com ferimentos de bala, os promotores apontaram para o fato de Melanie havia comprado uma arma na Pensilvânia, apenas 2 dias antes de seu marido ter dado como desaparecido. As apresentadoras do podcast e a própria Melanie levantaram questões sobre se é possível que a arma que ela comprou tenha mesmo sido a arma do crime. Ninguém inseriu um número de série da arma dela num site para descobrir quais eram as especificações. Haviam 5 marcas e ranhuras que minha bala teria feito com base no site da empresa. As balas que saíram do meu marido tinham 6 marcas e ranhuras, disse Melanie. Marcas e ranhuras são características de espingardas que são pressionadas a máquina no cano de uma arma. Quando uma bala passa, sua superfície lisa fica impressa com o mesmo número de relevos e ranhuras que o cano. Melanie afirmou que sua arma não poderia ter sido a arma do crime, já que o número de marcas e ranhuras na bala que saíram de Bill não correspondia ao número do qual o site da fabricação disse que teria feito a sua arma. As evidências nesse caso apontam para uma execução bem organizada e meticulosamente planejada de um assassinato, disse o promotor durante o julgamento. Os promotores também apontaram as suspeitas pesquisas que Melanie fez na internet que antecederam o desaparecimento de Bill. Melanie disse: "Sou enfermeira e não preciso procurar coisas assim. Se eu quisesse procurar algo, teria feito no consultório médico. Tenho um livro que posso consultar para não deixar rastros na internet." O advogado de acusação disse que não tem dúvida de que a arma de Melanie foi a arma do crime. Foi um erro do site do fabricante da arma. Não estamos coletando evidências no site de um fabricante de arma. As evidências que estavam em julgamento eram de especialistas em balística. Seus advogados de defesa argumentaram que qualquer pessoa poderia ter conduzido as buscas na internet. O advogado de acusação disse que as evidências apresentadas pelos especialistas forenses em informática do Estado no julgamento eram robustas e que a equipe jurídica de Melanie também apresentou seu próprio especialista. Os investigadores também encontraram sacos de lixo na casa de Melanie Maguire, que acreditavam corresponder aos usados para embrulhar partes do corpo de Bill. As hosts do podcast sobre o caso afirmam que os testes realizados pelos especialistas em plástico do Estado não foram suficientes para estabelecer uma ligação conclusiva entre os sacos encontrados na casa de Melanie e usados para embrulhar o corpo de Bill. Ela disse que acreditam que os sacos de lixo foram um suporte para influenciar o júri. No entanto, o perito do Estado discordou, afirmando que fez testes que considerou necessários para ligar as malas. As hosts e Melanie também apontam para pelos de animais inexplicáveis encontrados no corpo desmembrado de Bill e anotados em relatórios investigativos. A host acredita firmemente que os promotores não conseguiram responder às principais questões do caso. Melanie não incapacitou, atirou ou usou serra para desmembrar o marido, disse a host. Você sabe como é difícil se cortar ossos? É fisicamente desgastante. Além disso, se a cena do crime não aconteceu na casa da família, ela fica em casa com os filhos a noite inteira. Aonde isso está acontecendo? Existem muitos buracos na história, disse a host do podcast. O advogado de acusação tem certeza que o assassinato de Bill foi feito pela mulher que está condenada e presa. Até o momento. Melanie Maguire, que não pode obter liberdade condicional até completar 101 anos, disse que a parte mais difícil é não estar ao lado dos filhos. O tribunal concedeu a custódia de seus dois filhos à irmã de Bill, e Melanie não teve contato com eles desde o julgamento. Devo dizer a vocês que foi muito difícil tentar encaixar todas as provas circunstanciais e tentar entender quais são as provas do caso. Eu não tenho uma opinião formada sobre o que aconteceu com Bill e se Melanie foi realmente a culpada do crime. Eu ouvi o podcast sobre o caso e as hosts são especialistas em criminologia e dão uma aula sobre isso. Então elas têm muito conhecimento e muita informação que nós que somos leigos no assunto não temos. Elas acreditam veementemente que Melanie não poderia ter sido considerada culpada pelo assassinato devido às provas que são somente circunstanciais. E lendo o livro, o autor acredita completamente que a arma e as pesquisas feitas no computador foram feitas por Melanie, que ela queria se livrar de Bill para poder ficar com o amante. Eu, depois de fazer essa pesquisa, realmente não sei em que lado acreditar. Melanie teria todos os motivos para tentar matar seu marido, mas a falta de provas me deixa bem balançada em relação a esse caso. E para finalizar o caso de hoje, gostaria de ter uma instituição que falasse sobre violência doméstica no geral, mas não consegui encontrar nenhuma. Eu conheço a instituição Tamo Juntas, assessoria multidisciplinar gratuita para mulheres em situação de violência, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em maio de 2016 em Salvador, no estado da Bahia. Elas são uma organização feminista, composta por mulheres profissionais que atuam voluntariamente na assistência multidisciplinar a mulheres em situação de violência e possui voluntárias em diversas regiões do Brasil. Assim, a organização atua politicamente com incidência local e nacional na perspectiva de denunciar e combater a violência contra as mulheres em diversos níveis fundamentados em seus princípios, posturas e prática na perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista e anti-LGBTI-fóbica. Se você se interessar em doar ou saber mais sobre a luta dessas meninas, eu aconselho vocês aí no site delas, que está na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Esse caso é muito comentado nos Estados Unidos, devido ao seu sucesso do podcast sobre o caso. Eu fiquei realmente balançada e dividida em relação ao caso de hoje. Realmente não sei se eu acredito na defesa ou na acusação. Eu quis trazer os dois lados e deixar que vocês decidam se ela é a culpada ou não do assassinato do marido. Por um lado, como eu falei, eu acredito que não foram provas o suficiente para colocar Melanie na prisão para o resto da vida. Me deem a opinião de vocês sobre esse caso. Quero saber se vocês acham e acreditam se Melanie é realmente a culpada ou se teria sido uma outra pessoa que cometeu o crime. Então é isso. Não se esqueçam de que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando o Instagram quando saem novos episódios ou sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito ou coisas assim. Então acompanhem, principalmente no Instagram, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link de sugestão de casos. Por enquanto, estou fazendo casos que eu já tenho listado, mas eu estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravecrimes@gmail.com, no link de solicitações ou até mesmo no Instagram, que eu deixei já tudo planejado para vocês. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês não perderem nenhum episódio aqui do nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e a chegar cada vez mais pessoas. Eu vi que já temos mais de 85 avaliações no podcast e eu fiquei muito feliz e grata em quem deixou as avaliações. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, a todos que escutam. Eu fico muito feliz com todo o carinho e amor que eu tenho recebido, por cada mensagem e tudo mais. Muito obrigada por tudo mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes, ajudem o podcast a crescer cada vez mais. Estou, como sempre, aberta a conversar com vocês mais sobre os casos que eu contei aqui no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. Se cuidem e até a próxima!
Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.